Vou já, ó, eu, já, eu só fiz 7, tá? Eu não tenho minhas curiosidades, meus fun facts.
Ah, você vai pensando, hein?
Não, mas eu só consegui 7, tá? Então.
Não, tem que ser 10,
Ai,
querido.
gay, vou
Todo
falar o
mundo vai
quê? Vou
falar
falar que eu sou
10.
canhota, então.
Você não tem. É, ué, pode
Fala que eu sou
ser.
canhota, que falta uma pra mim, eu falo que eu também. Aí fica, mata dois aqui, ó.
Ó, oh,
Pode
ai,
ser.
bicha.
Era 10, merda. Todo... E o Denis vai falar 10, você vai falar só
O
7.
Denis também não tem 10, não, viu? Já te informo.
Eu tinha 9, agora eu tenho 10, sou canhoto.
Você ganhou também.
Décima,
Ai,
décima
nossa!
curiosidade.
É um brainstorming. Já vamos brainstorm.
Olha, roubou a sua ideia, tá
Décima curiosidade,
vendo o
né?
desespero da pessoa? 10 fatos, gente. Welcome to the GamerCast Special Edition. Hello, gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Vocês devem estar assustados, né? Como assim a gente aqui antes do prazo, antes da data certa? O que que tá acontecendo? É porque a gente fez uma enquete lá no Instagram que se a gente batesse 1.000 seguidores no Spotify, a gente ia fazer uma edição especial de fatos sobre nós. Então essa aqui não vai ser nenhuma numerada, não vai ser nenhuma edição numerada, é um spin-off do GamerCast. Não vai ter ritualzinho padrão, não vai ter nada disso. Porque a gente vai falar o quê? Sobre nós, sobre a gente. Então a gente vai sentar aqui na nossa mesa de bar e a gente vai pedir o quê? Um pisco sour, vai pedir um Bloody Mary, vai pedir um gin com
Um
tônica, drinks,
Cosmopolitan.
um
Um Cosmopolitan.
Cosmopolitan.
Né? Ninguém pediu essa edição, mas aí estamos aqui.
O pessoal do Instagram disse que queria. Não podemos ir contra a vontade dos ouvintes.
Sim.
Os três fakes do Denis.
Tá mais os fake do Aja, mas. Eu não sou garota de ter
Meus
fake, não.
fakes. Jamais. Jamais. Então, como vocês já ouviram aqui, né? Eu estou com Dennis Stevens e Tasmania, nosso correspondente internacional, para falar aqui. A gente separou 10 fatos sobre cada um. Então, né? Eu acho que a gente deve ir por ordem alfabética contrária. Não sei se o
Oxi.
Tas. Que
Começa pelo
me dê
estagiário.
essa ideia, assim,
Já me
né? Pra
joga na
começar. Aí
fogueira.
ele vai falar os fatos deles e a gente aqui vai comentar junto com vocês, né? Vai falar um pouquinho sobre isso.
Então tá bom. Vou jogar meu sari na praça. Primeira curiosidade sobre mim. Eu moro nos Estados Unidos. Yes, that's right. Eu moro nos Estados Unidos desde o ano passado. Eu saí do Brasil, e vim morar aqui nos Estados Unidos. Essa é uma curiosidade sobre mim, se você ainda não sabia. O Ângelo brinca que eu sou correspondente internacional, é por essa razão. E é isso, eu tô morando aqui já tem 2 anos, moro na cidade de Portland.
Você não vai contar a história toda do golpe do Green Card?
Não, essa. Essa, na
Do
verdade,
casamento
seria.
armado. É outra
Essa, na
curiosidade.
verdade, menino, para.
Eu vou ligar pro
Essa,
Ice.
na verdade, seria o meu outro fun fact, né? Mas se você quer
Ah,
que eu
sim.
adiante,
Tá
eu
bom.
posso adiantar.
Eu vou ligar pro Ice daqui. Pode denunciar pro Ice daqui?
Pode, vou aí dar na sua cara. Mas é
Segundo.
isso, gente. Eu moro logo aqui, moro nos Estados Unidos. Vai falar, tipo, vai falar. É pra eu falar todas? Logo?
É, vai falando assim, dando uma pausa pra gente te zoar.
Humilhada.
Tá ok.
Então, gente, minha segunda curiosidade é que eu me casei no ano passado. Gente, vocês imaginam casar com 29 anos? Não imaginava. Mas foi o que aconteceu, né? Quando o amor chega, não tem, né? Quando o amor. Como é que é a música da Sandy? Olha o que o amor me faz. Fiquei tão doida, fiquei assim. Oh!
É isso aí.
Então é isso. Não, mas é real, assim. Terceiro fun fact. Conheci meu marido no Scruff. Olha que coisa.
conheci meu marido.
Mas como você conheceu ele no Scrum? Como a distância? Como assim? Você aqui
pois
no Brasil,
é,
você
conhece ele colocou a localização lá.
Então nós, você já caçava uma vítima pro Green Card daqui,
olha,
é
olha como as coisas são conectadas, né? É o meu minha quinta curiosidade. Aprendi inglês sozinho. E aí, uma das coisas que eu queria que eu fazia quando eu tava aprendendo inglês era que eu buscava sempre conversar com pessoas de fora, né? E eu lembro que, assim, obviamente, né? Gostava também de uma sacanagem. E aí, eu entrava no Scruff e ficava trocando ideia com os boys do mundo inteiro, né? E foi assim que eu conheci meu marido. Eu vi o perfil lá nos globais, pra quem tem. Enfim, né? Se você é uma gay pública e você não usa aplicativo. No Scruff, especificamente, você pode ver, né, as gays do mundo inteiro. E aí, lá nos globais, eu vi o perfil dele. E achei interessante e tal. Ele lá no perfil, ele já falava que ele gostava de jogar games, ele jogava League of Legends. E aí foi
aí
que
você falou, a vítima perfeita.
É, eu...
É aí que eu pego negra. Meu green card.
Mas, enfim... Aí, essa é outra curiosidade. Eu conheci meu marido no Scruff. A gente conversou durante 4 anos. E aí, no 5º ano, eu falei, vamos conhecer, né? Sair desse lenga-lenga. E aí, eu vim pra cá, a gente se conheceu, foi tudo
sabe,
ótimo.
Sabe... Desculpe te interromper, mas sabe o que eu lembrei agora?
O quê?
Eu lembrei da Larissa.
Where is my flowers?
You look great.
Where is my flowers?
No flowers, honey, I'm sorry.
Que Where lindo. Is my flowers? Where is my flowers?
90 dias pra casar? Vocês assistem?
Não. Assim, eu conheço, mas eu odeio esse reality show. Odeio com todas as minhas forças. Porque ele cria essa mistificação. Assim, obviamente, assim... me falaram, quem assiste, diz que a primeira temporada, ela não é tão espetaculosa assim, né? A primeira temporada, eles meio que falam de, né, mostram os casais que realmente gostam do outro. É mais focada nessa questão do choque cultural. Mas pra quem não conhece, existe um reality show que chama 90 Dias Pra Casar. O que é? Por que 90 Dias Pra Casar? Porque nos Estados Unidos existe um visto, que inclusive foi o visto que eu apliquei, que chama o K1, que é o Fiancé Visa, que é o visto do noivo. É um visto que você aplica, você estando no seu país e seu marido estando nos Estados Unidos, ou esposa. E os Estados Unidos te libera pra você entrar no país e você se casa com essa pessoa. E você tem 90 dias pra poder casar com a pessoa. É obrigado você se casar com a pessoa em 90 dias. Se em 90 dias você não casar, você tem que sair do país e voltar pro seu país. Então por isso que existe esse reality show que chama 90 Dias Pra Casar. E aí conta a história desses casais, né, que se conhecem e tal... E aí eles perceberam que fazia muito mais sucesso contar esses casos, né? É totalmente sensacionalista. Focado em drama, enfim. E aí tem esse famoso caso da Larissa, que é onde uma brasileira que casou com um americano, né? E aí, enfim, virou meme, Where is my flower, né? Mas enfim, assim, eu odeio esse
Foi assim
show.
Quando você chegou no aeroporto?
Óbvio!
Ele não quis te comprar flores de $20? $20!
Coitado. Mas, enfim, gente. Esse, inclusive, foi o visto que eu apliquei, foi o mesmo visto. Não é um processo fácil, é um processo muito longo. Inclusive, você precisa provar que seu casamento é real e tal, né? Então, a gente brinca que eu dei o golpe, mas assim, não dei golpe, tá? Estamos aqui, firme e fortes. Mas, enfim, me casei com 28 anos, né? E foi uma coisa assim que eu, tipo, jamais imaginava. Falei, meu Deus, 28 anos já tô casado, né? Mas, enfim, essa foi uma curiosidade que eu resolvi listar. A minha quinta curiosidade... seria aí, no caso, falar de onde eu vim no Brasil. Eu sou de Salvador, Bahia. Então, se tem algum ouvinte aí também que é baiano, igual a mim, manda aí no contato, né? Que a gente interage. Gosto de falar com as minhas amigas conterrâneas.
Sempre quis conhecer.
Pois é, menino. Lá é bem legal, viu? Vamos lá, então. Sétima curiosidade sobre mim. Eu, certo dia, resolvi criar um canal no YouTube. Essa foi uma das curiosidades que eu listei. Tava entediado, né? Aqui, morando, tava, enfim, ainda esperando resolver uns papéis sobre imigração. E aí eu não tinha autorização pra trabalhar. E aí eu resolvi criar um YouTube. Enfim, foi mais uma coisa meio de terapia, assim, pra mim.
Mas você criou um YouTube só pra você? Eu não sabia não, que tinha mais de um, menina. Que loucura! É como esse aí, amarelo, ao invés de vermelho?
É.
Que bafo!
Eu criei um canal, no YouTube. E
lá você fala sobre o quê?
Ah, eu converso sobre casualidades, assim. Na verdade, sendo bem sincero, foi meio que assim, eu parei de fazer terapia, né? Porque eu me mudei. Eu continuei fazendo terapia no Skype durante um ano com minha terapeuta. Só que aí chegou uma hora que, enfim, toda terapia chega um momento que deu, né? E aí eu tinha algumas coisas pra falar e tal. E eu meio que não sabia, assim, como compartilhar isso com as pessoas. Questionamentos meus mesmo, assim, de ansiedade, de... Enfim, aí foi bem na hora que teve aquela... Várias questões sobre racismo, o movimento, né, do Black Lives Matter aqui. E aí eu via muitas pessoas meio que tentando entender o que tava acontecendo aqui. Aí eu fiz um outro vídeo explicando, meio que comparando o racismo no Brasil e o racismo nos Estados Unidos, porque que é diferente, e a minha experiência enquanto, né, negro, latino, que mora nos Estados Unidos.
Você sofreu preconceito aí? Por ser gringo?
Então, gringo, na verdade, não é um termo que as pessoas usam aqui, né? Gringo é um termo no sul-americano pra se referir às pessoas, né, mais teoricamente norte-americanas, mas...
Ai, jura? Não sabia!
Pois é. Então fica aí, né? Já aprendeu uma coisa.
Um aprendizado.
Mas aqui, na verdade, eu não sou considerado negro, eu sou considerado latino. Que é uma categoria que não existe no Brasil, né? Porque todo mundo no Brasil é latino. Inclusive, as pessoas brancas no Brasil, quando vêm para os Estados Unidos, também são latinos. Então, assim, gato, se você se considera branco no Brasil, caucasiano, né? Uma coisa meio eugenia, sinto lhe informar, mas nos Estados Unidos você é latino. Então, assim, tive preconceito... Eu imagino, assim, que eu tive certo preconceito, mas nunca nada direto, assim, de alguém chegar e falar pra mim, vai pro seu país, né? Mas quando alguém fala
com você... Go back to Party City.
Exatamente. No caso, go back to your country. mas aí, assim, tipo, eu lembro que teve... Uma das coisas que eu fiz quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos foi trabalhar, tipo, eu trabalhei em restaurante. Poderia até ser uma outra curiosidade sobre mim, né? Eu trabalhei em restaurante... E eu lembro que tinha uma senhora lá que trabalhava também, e ela, tipo, falava muito mal, assim, do pessoal da cozinha, que era mexicano, né? E eles não falavam inglês, né? Então ela falava muito mal deles e fazia piada e tal. E aí um dia deu uma queimada nela, assim, tipo, falei, ó, isso não é legal que você faz e tal. E aí ela, tipo, meio ficou super puta comigo, assim. E eu imagino que ela se sentiu no direito de fazer isso, porque, obviamente, eu também sou imigrante, né? Mas enfim.
Mas tá todo mundo no mesmo buraco, trabalha no mesmo lugar, e a mulher se achava melhor que eles.
Na verdade era um problema dela com ela mesma, né? É aquela coisa assim, quando você... É aquela questão, tipo, o homofóbico, o problema dele não é com o gay, na verdade, é um problema dele com ele mesmo, né? Porque muitas das vezes ele é enrustido. Então, quando a pessoa, ela expressa algum preconceito, ela tá dizendo muito mais sobre ela do que sobre outras pessoas. A gente percebe, por exemplo, que pessoas que são contra... imigrantes aqui nos Estados Unidos são pessoas que, tipo, geralmente são de classe baixa, que acham que vai perder o emprego porque o imigrante vai vir. Então, assim, eles geralmente culpam outras pessoas pelos fracassos delas, entendeu? E aí era exatamente o caso dela. Tipo, ela já era, tipo, uma senhora, ela já tinha, sei lá, seus 50 e poucos anos, e ela trabalhava em restaurante. Tipo, ela era super desastrada, ela fazia várias coisas erradas, e a forma que ela tinha disse, né, se elevar de alguma forma, era meio que colocando outras pessoas pra baixo. Entende? E aí, assim, a partir do momento que você entende isso, você até meio que, sei lá, tipo, mano, eu tô hoje nos Estados Unidos trabalhando, tô ganhando muito mais do que eu ganhava, tipo, quando eu trabalhava no restaurante, eu ganho mais do que meu marido, eu ganho mais do que, enfim.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Eu sou rica! Exatamente, mas assim, é uma coisa que se você não prestar atenção, você se deixa afetar, né? Você se deixa abalar e tal. Então, assim, eu, graças a Deus, consegui entender o porquê dela agir daquela forma. E, obviamente, também, eu quando teve essa discussão minha com ela, eu saí do trabalho, eu pedi demissão, falei, meu marido tem dois empregos, tá entendendo? Não preciso disso, gata. Mas enfim, aí eu saí de lá e tal. Mas enfim, nunca cheguei a sofrer preconceito assim, tipo, rá, né? Na lata. Mas vamos então para o outro ponto. Uma das coisas que eu já fiz na vida, como toda gay que se preze, é se montar de drag. Mas eu fiz uma drag profissional. Poucas pessoas sabem disso.
Olha!
Pois é,
eu vi no seu Instagram uma foto sua montada.
Exatamente. Então, assim, Nikita Bandida é o nome dela. Quem quiser aí agora, pode entrar. Pode entrar no Instagram, digitar Nikita com K, né? Nikita Bandida. E você vai se deparar com uma beldade digna de RuPaul's Drag Race. E eu fiz drag.
Oh, se inscreve!
Não, ela tá presa. Ela foi presa. Ah. Ela era tão bandida que ela foi presa. Então, assim.
Que eu já ia falar, aproveita que você tá aí, mano. Se inscreve, você vai ser a primeira brasileira.
Quem sabe, né? Mas, nossa, dá muito trabalho ser drag. Eu, na verdade, me montava por causa de um amigo meu que se montava. E aí eu fui no embalo. Ele tinha as maquiagens e tal, que é super caro, né? Inclusive, você se montar de drag. As pessoas ficam assim, ai, quero me montar, me monta um dia e tal. Mas assim, meu, se você tiver noção de quão caro é e quão cansativo é você ficar num salto com a cara cheia de maquiagem, cílio postiço, peruca na cabeça, misericórdia.
E é nem difícil. Dá pra te reconhecer, gente, eu tô chocado.
Você tá uma vendo aí no seu perfil, Instagram, né?
Mas agora eu entrei aqui na Nikita Bandida, então entendeu? Se você estiver ouvindo esse podcast, segue a Nikita, vamos incentivar.
Ela tá presa agora.
Que eu quero ver no RuPaul's Drag Race, viu?
A Nikita, ela tá presa, ela, né, tá em Bangu. Mas quem sabe um dia ela recebe uma condicional e vem, né, de volta. Mas ela era muito bandida, ela roubava, assim, sabe? Ela roubava o celular do povo na boate. Era todo um babado. E enfim, eu gostava muito de fazer Nikita, era bem divertido. Inclusive, fiz parte de um grupo de drags, né, em Salvador, quando eu morava. E performava, enfim. Quem sabe um dia aí não compartilhe uma performance minha, né? Não queria falar, mas, né, fazia umas performances bem babado. Enfim, e aí minha última curiosidade é que eu sou canhoto. E aí foi só meio aqui pra preencher o buraco, né?
Sério, nem notamos.
Eu sou canhoto. Ai, gente, tá vendo?
Deu bem pano pra manga, conheceu, né?
Deu, a gente conheceu um pouquinho melhor a sua história.
Sim. Meu jeitinho, eu sou assim.
Agora a gay americana já tá esperta que se a senhora separar, elas já vão fugir. Pra senhora não se amarrar com ninguém mais pra conseguir outra. Uma liberação.
Ah, mas depois do green card.
Ah, depois que divorciar, não. Ah, tá certo, não perde.
Pode divorciar.
Mas sim. Tem um tempo mínimo, não tem? Pra ficar casado? Senão... Ou não?
Tem. É, 2 anos. Então, então assim, falta um ano ainda pra eu poder, né? abrir o relacionamento. Ai, que horror, meu Deus! Sabe que semana passada meu marido falou assim. Você acha legal, né, que você pode falar português e eu não entendo o que você tá falando, né?
Ai, assim, coitado.
Então é tudo brincadeira.
É tudo na brincadeira, gente, por favor.
É só a broderagem,
Dennis Steven.
Sim, vamos lá. Vou contar aqui pra vocês.
Vamos conhecer um pouquinho a história de Dennis.
10 fatinhos sobre a minha pessoa. O primeiro, gente, eu vou contar pra vocês que eu me assumi no meu aniversário de 18 anos.
Corajosa!
Acordei.
Mãe, eu sou viado.
Minha mãe fazendo a festinha.
Faz tempo, hein?
Tum, 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 tum. Faz tempo, cacete, querida. Faz 2 anos. Minha mãe fazendo a festinha lá, assando bolo, fazendo chantilly. Cheguei pra ela, meu pai, falei: sou gay. Gostaria de declarar isso antes de começar os festejos. E bum! Minha mãe largou a forma não sei aonde, a batedeira ligada não sei aonde. Mas a festa aconteceu no final das contas, deu tudo certo. Estamos aí
que
até
bafo,
hoje.
Hein?
Corajosa. Você chegou e falou assim na lata, ninguém
foi,
chorou, ninguém
foi
se desesperou,
assim,
não.
Assim no pum. Não, você sabe que não, Meus pais são muito
sua
bons.
Sua mãe
assim.
É evangélica.
Ai, a mãe falou, não. Menina, eu já sabia. Eu vi tu jogando com a Kitana, né?
Não, eles falaram... Não, no caso, minha mãe tipo, ficou uns minutinhos no choque, assim, né, da revelação, que não era tão revelação assim, mas enfim, né? Depois, eles falaram, não, tudo bem, tá? Tudo bem, não tem problema, né? Ninguém vai te condenar, nem te expulsar de casa, nem nada. E seguimos a vida.
Menino, nossa, que simples. Você chegou assim, sim. Bom dia, sou gay.
Não teve nenhum foi, drama?
Foi quase isso mesmo. Não teve, gente, não teve.
Mamãe, bom dia. Gosto de dar o...
Ah, então é isso.
Gosto de mamar. Sim. Mamãe, olha, gosto de mamar.
Nada disso vai ser cortado, viu? Eu que vou olha, essa edição.
Eu não quero nem falar. Ô, senhorita Ângelo, a senhora não vem gongar a gente, não, porque eu não gongo a senhora. E eu tenho material para isso, viu?
Imagina.
Ó, minha
segundo fato.
Segundo fato aqui. A minha franquia de jogos favoritos é Final Fantasy, né? Não é novidade para ninguém. Mas resolvi deixar registrado aqui, para quem não sabe ainda.
Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus.
Terceiro fato aqui, gente, é que eu já vomitei na pista da balada.
Ai,
com a pista bem cheia.
Toda gay já fez isso.
Eu nunca fiz isso.
E aí sujou outras coleguinhas.
Bem em filme, aquele
porque
filme.
Porque eu tava bem louca.
Bem Carrie a Estranha.
Bem fazendo o quê, minha filha? A Reagan do Exorcista, assim, ó. Enfim, Deus. Né?
Ou seja, não vá pra balada com o Denis. Ele é aquele amigo que bebe e você
não
tem que tomar conta.
Não sou mais, querida. Não sou mais. Eu me restaurei. Eu fui na Universal.
E hoje eu sou a Universal, né?
Isso.
Sabe aquela balada que tem numa... na Augusta? Que tem uns fliperama? Tem umas mesas de sinuca em cima, uns fliperama? Você já foi lá?
Sei.
Qual que é o nome? Você lembra?
Não lembro. Essa ela não existe.
Ixi, eu vomitei lá tudinho. Menino. Parecia um sprinkler do jardim.
Foi quase isso mesmo. Foi quase
tipo
isso mesmo.
Foi exorcista.
Perdi amigos nesse dia. Quarto fato sobre a minha pessoa. É que, para quem não sabe, sou alguém... Se, as amigas aqui se me seguem no Instagram sabe que eu sou uma pessoa viciada em action figures. Assim, eu não posso ver que eu tô comprando. Eu tenho olha, eu já fiz uma vez uma conta que eu poderia quase comprar uma casa com o que eu tenho de action figures.
Menino. Sabe que um dia eu transei com um boy e enfim, né? E aí no final da foda a gente ficou batendo papo assim. E aí ele me falou também que ele colecionava action figures e ele já tinha saído no jornal de Salvador. Ele tinha um boneco do Homem-Aranha que tinha não sei quantas mil articulações. Eu fiquei chocada. Foi aí que eu descobri o universo da Deep Web do action figure.
Eu nunca tive coragem de pagar em action figure. É muito caro.
É, mas é um negócio que você comprou uma vez e aí é foda, viu? Enfim, próximo assunto aqui. O quinto fato, no caso. É duas situações num fato só que puxa uma na outra. Eu já viajei pra Nova York duas vezes. E eu estou endividado até hoje por conta disso.
Você fez o pacotão da CVC.
Eu fui
e não pagou em 30 vezes.
Eu fui em 2013 e fui em 2018. E aí, a gente tá endividado até o momento. Porque eu fui na loja da Nintendo, minha filha, e eu gastei um ano de vida lá dentro.
Você comprou seu Switch lá?
Não comprei lá, não. Eu comprei aqui.
É, mas Nova York é uma cidade... É assim, eu já fui três vezes, né? Não querendo me gabar.
Mas,
e não tô endividada, mas assim, é uma cidade muito cara, né?
Porque a senhora tem um marido rico, a gente sabe que a senhora é
muito rica. Que nada, gata. Eu nem era casada na época. Era prostituição mesmo. Mas... Nova York é uma cidade tão cara, né? Se você realmente, enfim, quer vivenciar algumas coisas... Dá pra fazer muita coisa
vale
de graça
pena,
também.
Gente, mas não me arrependo vale a pena. Não, viu? Um dia o Serasa bate aqui, mas tá tudo certo.
Viajar é um investimento.
Sexto fato, pra quem não sabe, eu odeio jogos em primeira pessoa. Mas odeio muito, assim, não jogo, não adianta, não vem, não consigo. Resident Evil 7 eu joguei, assim... muito, nossa senhora, nem me lembro mais. Não gosto, tá, gente? Não me deem jogos de primeira pessoa.
Se é que nem eu, você passa mal?
Então, às vezes eu passo até mal se eu jogo por muito tempo. E eu não gosto, eu fico com dor de cabeça, é horrível. Não rola pra mim.
Fresca?
Não dá. Eu fico com dor de cabeça, passo mal, não dá.
Não, já eu sei como é.
Sétimo fato é que eu já namorei e já fui sexualmente ativo com mulheres.
Meu Deus, não, cara, não, não, calma. Para.
É, eu sonhei que estava me relacionando com um homem e foi bom. E quero fazer isso na vida real também.
Como assim?
Sonhei, foi bom.
Você sonhou e foi bom.
Foi.
E você agora fala você... assim, normal.
E você quer se agora saber...
E fala que eu provoquei isso.
Mas ele só sonhou.
Sonhei, foi bom.
Foi... O sonho foi legal.
Foi legal.
Só falta você falar que você se prostituía pra comer cheeseburger.
Não, isso não. Isso não.
Gente, mas isso foi antes de você...
Foi.
Como sair disse, de Nárnia?
Sim, como eu disse para vocês lá no primeiro assunto, né? Eu só me assumi há 18 anos. Então teve uma fase ali da minha vida dos 15 aos 16, quase 17, que eu tinha muito receio, assim, sabe? Não sabia muito bem como era, como tava, enfim. Tinha uns boyzinhos ali no MSN? Tinha, mas a gente ficava meio no receio. E aí, pra mostrar pra sociedade que a gente não é viado porque a gente tem medo de apanhar na rua... A gente saía com as amiguinhas. Aí o que aconteceu, que é o oitavo fato, por sinal, a minha primeira namorada virou lésbica e eu virei gay.
Gente, como
mas
assim?
Mas peraí. Você chupou o buco.
Querida, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar.
Gente, então, eu vou ter que pôr um negócio de 18 mais nessa edição. Vai estar lá, especial 18 mais.
Eu tô passada. Existem muitos casais que, assim, o gay com a lésbica, né? Mas, assim, é tudo encenação. Mas se você realmente foi, né, entre quatro paredes, né? Sexualmente ativo, né? Então, assim... Sim. Coragem.
Sim, querida. Era o que tinha para o momento.
É, até. Palmas pra você.
Novamente chocada, passada.
Dá uma aliviada aqui. Outro fato que eu coloquei aqui, gente, né? Pra sair um pouco dessa... Tirar o spotlight da minha cara. É, o meu primeiro trabalho foi no McDonald's. Já fui uma garota McDonald's.
Você vendeu muito cheeseburger.
Já vendi cheeseburger. Já vendi sorvete. Já vendi todas essas coisas aí. Foi meu primeiro emprego. Eu tinha 15, quase 16 anos. Na época ainda podia, né, trabalhar com essa idade. Sem ser jovem aprendiz, no caso. É, foi meu primeiro emprego, assim, muito traumatizante. No primeiro dia eu voltei chorando para minha casa. Mas aí é uma outra história. Mas enfim, foi meu primeiro trabalho. Foi lá, depois eu fui pra fazer outras coisas, assim.
Gente.
Não recomendo, ok? Não recomendo.
Ah, eu trabalhei um dia no Habib's.
Não,
mas
recomendo.
Não tá na minha vez ainda, né?
Pode. Não tá, querida, um senhora kibe. Tá me cortando.
Desculpa.
Ela fez um kibe no boy no banheiro.
Assou várias
que nada, lá. Fiz. Sofri homofobia de lá e saí correndo.
É, eu só não sofri homofobia lá porque o gerente e o supervisor era velho também.
Ou enfim, seja, tinha mais viadão.
É, então. E o meu último aqui, para finalizar, que é o décimo, é que eu sou apaixonado por filmes de terror. Muito mesmo. Desde os trashes até os mais... Os mais normais, assim.
Pensei que você ia colocar que você é canhoto também.
Também sou, gata, também sou. Mas eu lembrei de outro aqui e botei nesse meio.
Eu achei que você ia falar... Assim, eu já vi nas suas redes sociais que você é DJ também, não é?
É, mano, você nem falou isso. A rainha do K-pop aqui de São Paulo, das festas. Inclusive, eu já entrei numa VIP por causa dos tênis estilos que ele... Aí eu cheguei lá, fiquei morrendo de medo. Porque eu nunca entrei VIP. Aí a menina ficou procurando na lista meu nome, não achava. Eu falei, eu tô com o nome na lista. Aí ela, não tô achando o seu nome aqui. Aí eu olhei pro lado, assim, o Dennis tava bem do lado. Eu falei, eu já tava filha da puta, ele não colocou meu nome na lista. Aí ele deu um tapão na menina e falou, tá no VIP! Aí que ela pegou e falou, olhou lá e falou, ah, é verdade. Aí eu entrei, mas eu fiquei um pouquinho com medo.
Belíssima.
Very important person.
Sim. A Angelita já foi.
Você toca
com
K-pop?
Já, é que assim, hoje não, eu não trabalho mais com isso, porque eu estava ficando bem louca com várias coisas. Aí eu. Mas sim, eu trabalhei por quase 10 anos como DJ. Na época comecei mais tocando outras coisas.
A-party, pra quem não.
Sim, e aí depois eu entrei na. Depois, com uns 2, 3 anos mais ou menos, eu entrei na A-party, que é uma festa. Focada em músicas asiáticas, né? K-pop, J-pop. Uhum. E
pasmem! Lá é cheio de coreano hétero. Eu fiquei chocado. Sim. Fiquei chocada. Eu falei, não, é hoje que eu ganho o meu green card coreano. É hoje. É agora que eu consigo. E aí, eu fiquei olhando pros lados, só tinha os asiáticos beijando as meninas. Eu fiquei chocado.
Sim. E, esse, e é um povo muito sem vergonha, viu? Que faziam as coisas na balada sem beira nem beira.
Chocado. E você só no pendrive lá, né?
Plugando. E eu só fazendo a Perry Hilton aqui, ó, com o fone desligado.
O Jesus Luz.
Ai, gente. Mas enfim. Ângelo, conte para nós as suas curiosidades.
Já tá na minha vez.
Seus fatos. Nossa. Vamos lá, quero saber.
Olha ela. Ela é sonsa. Ela é sonsa, né? A minha vez agora.
Eu não pus nenhum fato 18 mais, gente. Eu tô até sem.
Ah, graça. Não. Então
é que ela é family friendly.
Vocês foram muito pesados. Tomara que o patrocinador não
disse. Você não disse a censura? Você não disse? Nada, é bom que atrás outro. A gente faz aí propaganda de camisinha, de lubrificante na próxima, entendeu?
Armaria. Então, vai. Gente, deixa eu falar. Meu primeiro fato. É que, olha só como eu tô light. Eu nasci em 14 de dezembro. Sou sagitariano.
É o quê? Sagitariano?
Exatamente.
Nem parece.
De 1991. Então eu sou mais jovem desse grupo. Eu tenho que dar uma ênfase nisso.
Grande coisa, querida.
Caguei.
Aquelas grandes coisas.
Caguei.
Segundo fato sobre mim, olha como eu tô family friendly. É que eu amo pão de queijo de todinho.
Como a mim? Pão de queijo todinho?
Sim. Quer me conquistar? Me dê um pão de queijo, um todinho que a gente casa.
Isso é coisa de gente que não teve infância.
Eu tive, mas meu paladar é infantil. Eu ainda gosto de coisas que normalmente são pra crianças. Às vezes
Você
eu cato um Kinder Ovo só pra comer. Tenho.
Você tem irmão? Quantos?
Um.
Só um?
Ah. Tá ótimo.
É mais velho? Né? É mais velho.
Ele é mais velho.
Ah, tá. É porque eu sou traumatizado com essas coisas de criança, porque quando eu era pequeno, né, eu tinha três irmãos. Então, assim, aí era um pacote de bolacha e a gente tinha que dividir igualmente pra todos, entendeu? Sim. E então, assim...
Ah, então aqui também.
Pois é, mas você dividia um pacote com outra pessoa, eu dividia com três pessoas, entendeu, gato?
Sim. Na então, meio, assim... no meio. A gente cortava o pacote, assim, media com a faca, metade, sim, o pacote de bolacha, cortava na metade. Era uma metade de cada um. E eu sempre comia toda a minha e depois ficava pedindo um pro meu irmão.
É, mas pra mim era, na verdade, você dividia um pacote por quatro. Então, imagine.
Sim, aqui também.
É, pra falar a verdade, isso não é tão ruim, sabe por quê? Porque essa, três biscoitos, é o recomendado pelos nutricionistas. É por isso que sua barriga é tanquinha.
Mas isso acabou gerando em mim esse paladar também, assim, de, tipo, às vezes eu vou no mercado e eu compro, tipo, 10 Yakult e eu bebo um, sim, atrás do outro, assim, porque eu, é pra minha revolta, entendeu? Então, quando você fala assim, eu gosto de todinho, exatamente, aí você fala assim, eu gosto de todinho, aí eu lembro disso, assim, que eu vou, às vezes, compro 5 todinhos e bebo tudo de vez.
Vamos para o meu terceiro fato, então, depois do meu paladar infantil. Eu odeio que peguem minhas coisas sem pedir. Eu não vou negar, mas se você pegou e me falou depois que já tava com você, a gente vai ter uma briga séria. Sabe o que eu coloquei? Uma coisa que eu não gosto, né? Ai, gente, como tá sem graça a minha parte.
Vai flopar. Tem que falar um proibidão. Fala que se você se prostituía pra comer x-bug.
Não. Não cheguei nesse ponto.
Fala que você é um Power Ranger.
Olha, bem que eu queria colocar esse fato.
Esse, inclusive, é uma das revelações do programa, viu? A outra diz lá que ela é uma Power Ranger.
Quarto fato sobre mim é que eu corto muitos outros. Quem ouviu as primeiras edições do podcast,
você jura?
Sabe.
Quem viveu sabe
as primeiras edições. E o que, que eu fiz agora? Como o Denis que edita, eu faço ele cortar todas as partes que eu cortei alguém. Eu falo, não, sim, eu tô cortando, né, alguém aqui, pode tirar.
Sim, né? Aí, quem sofre sou eu aqui, cortando e cortando e cortando.
O meu próximo fato é que eu coço a garganta fazendo esse som.
Coça pra dentro. Meu irmão que fazia isso.
Sério, isso é revigorante, gente. Quando a sua garganta tá coçando, você faz isso, chega a viciar. A minha mãe só falta me matar quando eu tô perto dela, que ela quer me bater quando eu faço esse barulho. É um pouquinho nojentinho, é.
Próximo.
Eu sou o único solteiro desta tríade. Estou solteiro há 8 anos. Então, Vocês já sabem, pão de queijo,
oito
todinho,
anos,
14
ou seja,
de
nunca
dezembro.
Nunca namorou, né?
Já namorei, sim. Eu já namorei, sim.
Namorou com o The Sims que tu criou.
Quando eu tinha 12 também. Anos, a minha prima me pediu em namoro, eu aceitei.
Foi bem... Também já namorei prima também, quando era criança. Mas era só de falar, só.
Ai, minha namoradinha.
Eu não cheguei ao extremo como o Denis.
Ai, querida, a gente tem que viver, né? Tem que viver.
Tem que dar os pulos aí, né? Tem que dar as lambidas.
Tem que viver com o que tem.
Então, ó, solteiro, 14 de dezembro, pão de queijo todinho. Já tô dando a receita.
Olha, quem tiver que interesse, bem. Qual o seu arroba?
Mandar para o caixa postal.
Arroba Reviewesk.
Reviewesk, já tem umas fotinhas lá de sunga, né? Sem camisa.
Tem.
Treino pago, então.
Tem.
Manda um direct pra boneca, né? Onde é que você mora?
Sim.
São Bernardo,
Londres.
Ó.
ABC.
Tem carro?
Menino, não, nem saí da casa dos meus pais ainda. Vocês estão tudo já construindo puxadinho, o outro tá
então
nos Estados
Unidos.
Então
você precisa de um sugar daddy.
Preciso. I need a sugar daddy. Eu vou entrar naquele aplicativo que eu vi a propaganda.
Eu quero muito um sugar daddy.
Eu quero um sugar daddy.
Eu quero um sugar daddy.
Próximo fato. Eu não gosto de comida japonesa.
Ah, eu também não gosto não, gata. Então tá de boa.
Sushi, sashimi, esses negócios frios.
Não, eu gosto.
Não, eu não. Já tô dando a receita, hein? Todinho, 14 de dezembro.
Primeiro date do Ângelo vai ser um piquenique com todinho.
E pão de queijo.
E pão de queijo.
Lá no Parque Piquenique,
vai ser bem assim.
São Bernardo.
Oitavo fato. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu caí num córrego. Quase morri.
E foi embora, querido?
Não, não fui levado.
Não foi levado.
Diz o meu irmão que... O que que estava acontecendo? Eu morava numa favela. E tinha uma ponte, a gente morava bem do lado do córrego. Tinha uma ponte de madeira que parecia a ponte do Rio que cai das Olimpíadas do Faustão. E diz o meu irmão, que era mais velho, não me lembro desses fatos, eu só sei o que me contaram. Que ele foi atravessar a ponte comigo segurando na minha mão e tinha muita gente atravessando na hora. E aí, minha mão escorregou, né? E eu
mais
caí
conhecida
no córrego.
Como empurrou.
Eu também desconfio que ele falou assim: vou acabar com essa bicha hoje.
Voa, querida, voa.
E aí você teve seu momento
e aí
folgaz.
Eu caí no córrego, minha mãe já entrou lá dentro, e aí eu já tava subindo os sacos de lixo, né? Porque vocês sabem, fábrica, córrego.
Misericórdia!
E aí, menino, já me colocaram num balde cheio d'água, tacaram um monte de sabonete, como se fosse adiantar alguma coisa, além de tirar o cheiro. Doença não ia evitar, sabonete não evita, coronavírus evita. Mas não tinha naquela época, né? Então fui no médico, tô bem, sou uma pessoa super sã, saudável, né?
É o que eu tô
aqui até hoje. Nono fato. Eu odeio matemática e eu já fiquei de DP nessa matéria. Tive que fazer uma prova de supletivo pra poder terminar o ensino médio.
Gata, coragem.
Pois é, coragem. E hoje eu sou formado em jornalismo, tá? Eu já tenho ensino superior, então me respeita.
Uhum. Quanto é 2 vezes 2, querida? Não sabe, né? Então...
Ai, eu sou de humanas, eu não sou de exatas.
É, isso mesmo.
Eu sou aquela pessoa que vai no mercado e faz continha no dedinho.
Ai,
sou
que
eu
bom.
Que fazer
o truque. Tem celular pra quê? A calculadora faz o truque, assim,
ai,
fala
sim,
que tá no WhatsApp.
Eu não sei, eu vou no mercado e a menina fala, ah, o preço é tal, que não sei o quê. Então, eu falo, não, então, você compra 2, subtrai 10... Dá tanto, e a conta sempre tá errada. Sempre que eu tento fazer conta rápido, dá errado. Sempre. É o meu cargo. E o meu último fato é que músicas sertanejas só começaram a fazer sentido pra mim depois do meu primeiro namoro. Antes eu nunca entendi isso. E uma música específica, que eu vou até falar, que é Adriana e a Rapaziada.
Fim da noite.
Essa, não... É aquela... O que,
mas
que
ela
você
só tem
foi
essa música
fazer comigo? E me tiraram mesmo. Saudade vem e deita no meu lado em seu lugar. Essa primeira música, depois
Adriano
do meu
e
primeiro
rapaziada,
namoro.
Não é sertanejo. É
então,
pagode.
Isso que eu ia falar, né?
Então, pra você ver como eu tô entendendo dessas coisas. O pagode.
Mas não era. Eu ia falar, mas Adriano e rapaziada é sertanejo?
É
não
pagode.
É, gente, é pagode. Pra você ver como eu sou homossexual. Eu não sei nem discernir esses gêneros musicais dos héteros. Não sei. Mas é o pagode, então. Essa música, Saudade Vem, a letra assim, ó. Fez todo sentido depois do meu primeiro namoro,
assim,
faz um tempinho.
Pega, né, fia? Pega.
Pegou. Então é isso, gente. Esses foram os 10 fatos sobre mim. Foi a parte mais chata desse podcast, então…
Parecia o programa da Eliana.
Ai, não.
Isso porque vocês nem queriam fazer, vocês nem estavam afim. E aí, eu fiquei insistindo, vocês resolveram fazer. Vocês abriram mais do que eu esperava. Não esperava, eu estou chocado depois desse podcast. Inclusive, vou…
Você pediu, não foi? Então toma.
É, tu que pediu.
Eu vou ter que…
Lapada na rachada.
Foi bem isso mesmo, então. Se você gostou, bate palma. Se não gostou, paciência. Como diria a Tati Quebra Barraco. Porque essa foi a edição especial de 1000 seguidores no Spotify. Então, o que a gente vai fazer quando a gente atingir 2000? Não sei. Sugestões?
É, vai postar um nude no Stories.
Angelo possa, que ela é solteira.
É, pois é, tá pra jogo.
É bom que já achou. É,
ai, você acha que não tá? É só porque ele tá casado, ele tem vergonha na cara. Olha as histórias que essa bicha tem.
Ai, gata.
Mas aí, oh, cada um
eu tô chocada.
Já que
tá falando, eu cresci na igreja, eu não faço esse tipo de coisa.
Eu também cresci na igreja, gata. Mas enfim. É,
e aí, ó, que deu.
Já que. Pois é, né, gata? Aí, né? Já que estamos falando da gente, né? Vamos, enfim, quem quiser me seguir, @taz_mota. Né? Enfim, já que esse episódio é sobre a gente. Se vocês quiserem compartilhar o arroba de vocês também, vocês sabem.
Você não já biscoitou o suficiente?
Não, amor, eu tô nova ainda. Ainda tô nova.
Meu arroba é muito complicado, mas se vocês digitarem Ângelo Prata, vocês vão me achar. É ReviewEsk, meu arroba. É ReviewEsk. Ó, é muito complicado. Então, digita meu nome que vocês me acham, porque o meu nome é único. Não tem muitos iguais a mim.
E se você quiser ver como eu sou. E se você quiser ver como eu sou retardado e compro todas as figuras que vão me aparecendo pela frente, é só, só procurar lá. Arroba Denis Steven.
Steven é seu sobrenome mesmo?
Não, querido. É de guerra só.
É o seu nome.
Ah, tá. Entendeu. E eu tenho o fato sobre o Taz, o nome dele verdadeiro é Tarcísio.
É, meu nome é bem Tabaréu. Lá em casa é todo. Ah, podia ser uma outra curiosidade, né? Lá em casa todo mundo é com a letra T.
Aqui Thaís, na minha casa todo mundo Thiago, é com a letra D.
Taine e Tassi. Bem.
Aqui, a minha avó, por parte de pai, fez isso com os filhos. É Rodolfo, é. Rosângela, Roseli, Renata.
Aqui é tudo com D, minha filha. Tudo com D.
Pobre.
Pois é, tem que criar um padrão, né, pra poder diferenciar, porque era muito…
Sim, pra poder confundir a cabeça da minha mãe também, que tem hora que ela chama todo mundo, mas não chama quem ela queria. Aí ela falou, Di.
É isso então, gente, um abraço pra vocês, muito obrigado por seguir a gente. Se você escutou essa edição, se você teve coragem de apertar play nessa edição, escutou, e se você gostou, não segue a gente ainda, segue @GameOverBlog nas redes sociais. Clique em seguir na plataforma que você está ouvindo, seja ela qual for, o importante é você seguir para você não perder as próximas edições. Então, quem sabe o que, que a gente vai inventar quando a gente fizer 2000, atingir 2000 seguidores, né? Então é isso.
Ó, você pare de ficar fazendo essas promessas aí, tá entendendo? Que tem que ser só de hoje, gente, obrigado, grata, gratidão. A senhora fica fazendo promessa e a gente vai no bolo, entendeu?
Você tava tão tímido hoje. Nem que nem quase não falou nada.
Não ligou nada.
Nem.
Então é isso, gente. Despede aí. Já me despedi.
Tchau,
gente. Galera. Beijo.